todos. Sob a proteção de Deus, o verificado quórum regimental declara aberta a 17ª reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalva, solicito ao segundo secretário, o vereador Reginaldo Flauzino, que por gentileza faça a leitura dos ofícios do expediente, do executivo e de terceiros, bem como das indicações apresentadas.
Expediente do Executivo. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 986, de 2019, subscrito pelo secretário-executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 471 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, esclarecendo que a poda das árvores na Travessa Afonso Pena, próximo ao número 61, no bairro Aparecida, foi devidamente executada. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 987 de 2019, subscrito pelo secretário-executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 529 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, esclarecendo sobre a abertura de banheiros e instalação de bebedouros no local. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 987 de 2019, subscrito pelo secretário-executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 132 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, esclarecendo que o setor de divisão de fiscalização de posturas já emitiu documentos de auto de infração multa à empresa descrita. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 988 de 2019, subscrito pelo secretário-executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 525 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, esclarecendo que a limpeza, varrição e capina em toda a extensão da rua Dona Conceição, no bairro Santa Maria, já foi devidamente executada. Ofício sem número de 2019, Gabinete do Prefeito, subscrito pelo Prefeito Municipal Antônio Luiz Antônio da Silva, solicitando a retirada do projeto de lei encabeçado pela mensagem 61 de 3/9/2019, que encaminha projeto de lei que altera a Lei Complementar 27, de 14 de agosto de 2017, que instituiu, no âmbito do município de Alfenas, o Programa de Garantia a Direitos Fundamentais e Incentivo ao Desenvolvimento Social e Econômico, denominado PRO-Direitos e da Outras Providências. Expediente de terceiros. Ofício 362 de 2019 do Gabinete do Prefeito de Boa Esperança, subscrito pelo Prefeito Municipal Ideraldo Henrique Silva, agradecendo a aprovação de moção de congratulações e aplausos ao município de Boa Esperança, em especial ao vereador João Carlos Tercetti Augusto. Leitura das indicações de vereadores. Indicação 538 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Troca de lâmpada da rua Joaquim Antônio em dois postes nas proximidades dos imóveis 110 e 173, referência BR-369, ambos postes próximos ao radar localizado em frente a Vidrominas. Indicação 546 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, providenciar junto ao setor competente uma vistoria no Mirante da Pedra para a realização de poda de mato, limpeza de lixo e cacos de vidros deixados no local, bem como instalação de lixeiras. Indicação 552 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, realizar a limpeza e a capina na rua Eduardo Araújo, nas proximidades do número 28, no bairro residencial Vista Alegre. Indicação 554 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, passar máquina na estrada de terra, prolongamento da rua Euclides da Cunha, localizada ao lado da Escola Maria da Conceição Carvalho, Dona Zinica, e que dá acesso à ponte que liga os bairros Jardim São Carlos e Jardim América. Indicação 555 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, providenciar junto ao setor competente a devida eliminação do mato e limpeza da área verde existente à rua Carlos Drummond de Andrade, Jardim São Carlos. Indicação 556 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, poda de árvores da rua Guarani, nas proximidades do número 285, Salão do Walter Ciro, Vila Teixeira. Indicação 557 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, que interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade de realizar manutenção no corrimão da escola da Secretaria de Saúde, da escada da Secretaria de Saúde, desculpa. Indicação 558 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, realizar a limpeza e a capina na rua Juscelino Barbosa, nas proximidades do imóvel 193, no bairro Santos Reis. Indicação 559 de 2019, de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, que interceda junto à empresa Azul Parking, responsável pela Zona Azul, para que providencie pontos de apoio na região das praças Dr. Emílio da Silveira e Getúlio Vargas, aos agentes da área azul, como banheiro químico e estrutura para fornecimento de água.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Conceda a palavra ao vereador... Conceda a palavra aos vereadores para breve comentar sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Conceda a palavra ao vereador Décio Paulino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Cátia. Boa noite, demais vereadores, público presente. Quero aqui parabenizar o Pedro, né, que está presente aqui hoje, por ter vindo e pelo que está fazendo nas nossas estradas rurais. Eu queria, senhor presidente, mandar dois votos de pesar para a família do doutor Euclides da Silveira e para a família do Jaime Cassep. É só, senhor presidente. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador João Carlos Tercetti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os demais colegas, a vereadora Cátia. E a gente fica feliz, senhor presidente, porque hoje é o Dia Internacional, nós temos aqui a Cátia, que representa a classe da mulher, da luta da mulher, e hoje é o Dia Internacional da Luta contra a Violência contra a Mulher. Então hoje tivemos a marcha aí pela paz e segurança, e a nossa missão é proteger, Cátia. Por isso, qualquer tipo de violência, disque 180. E é interessante que Alfeiras já funciona há algum tempo a patrulha da violência contra a mulher. E é um trabalho muito bem realizado pela Polícia Militar e demais órgãos. Quero aqui também parabenizar o recebimento do selo nacional pelo reconhecimento de trabalho dos apenados. Sabemos que o trabalho é considerado uma das principais pilares da ressocialização. Traz de volta a dignidade, resgata a autoestima e dá condições da subsistência de sua família. São 250 apenados que participam do projeto. Eles são encaminhados pela juíza criminal doutora Ayla e participam, são encaminhados fazendo o trabalho de limpeza dos córregos e dentro da penitenciária eles fazem lá o trabalho da fabricação de blocos e artesanatos. E é importante porque a cada 3 dias de atividades laborais equivale um dia a menos de pena. Então parabéns a todos os envolvidos, a juíza Ayla, a todos, né, o trabalho do governo, o Luiz Antônio da Silva, ao Tuca com a Luciana e também o pessoal do presídio. Tivemos também, senhor presidente, neste final de semana, 200 castrações. É um avanço, pois no total são 700 castrações dos animais, um belo trabalho da ADA, das meninas da ProSan, e não poderia ter agradecer o deputado Noraldino. É um trabalho de saúde animal, de tranquilidade, de segurança para toda a nossa comunidade. Então, parabéns a todos os envolvidos. Eu também, senhor presidente, gostaria de parabenizar também o coletivo de negros e negras pela Semana da Consciência Negra. Quero dar uma moção de congratulações e aplausos para o Rodrigo Michelino, que teve aqui, fez uma bela explanação, né, de defesa da raça negra, e também da Daniela Rosa, pelo excelente serviço que fazem fortalecer o coletivo. E para que esse movimento ganhe a força, entre na página do Facebook da CN Alfenas. Lá estão todas as informações do evento que aconteceram em nossa Alfenas. Mais informações com a Daniela Rosa e Rodrigo Michelino, ao qual eu parabenizo todos por essa luta, que é uma luta de todos. Quero, Décio, fazer parte dessa moção, Dr. Euclides, né, que nos deixou, Dr. Euclides Magalhães da Silveira, um médico que tem história, que sempre usou esse dom de ser médico para ajudar as pessoas. E o Dr. Euclides deixou um legado, né, deixou aí na sua vida de médico muita coisa positiva para todos nós alfenenses. E quero mais uma vez agradecer a todos que estão nos acessando pela internet. E era só isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Kátia, público aqui presente. Senhor presidente, quando o vereador Dias falou sobre o nosso secretário hoje, que é o Pedro, ele, quando veio para o governo, já fez muita coisa aí que a gente fica sabendo. Pessoas vêm falar com a gente do trabalho dele. E mesmo as coisas difíceis, o Pedro tem conseguido muita coisa na zona rural. Quero parabenizar o Pedro por esse trabalho, que não mede esforço para conseguir esse trabalho que ele vem fazendo, aterro que pessoas pedem, já estava perdendo até aterro, já conseguiu recuperar, colocando até a manilha. Então, o Pedro tem feito um bom trabalho. E também eu quero parabenizar a Yolanda e o Cheta, que o que é, a gente tem que falar, senhor presidente. Quando faz, a gente tem que falar sim. Não pode deixar passar no escuro. Porque eles estão fazendo serviço de tapa-buraco. Muita gente aqui na cidade já estão falando do serviço que eles estão fazendo. Veio acabar o material, mas ela hoje, conversando com o prefeito, nós tivemos hoje na reunião aqui, até eu cheguei atrasado, ela falou com o prefeito a preocupação do material que está faltando, que é a matéria-prima. E hoje à noite já me passou para mim falar com todos os colegas aqui que até a semana que vem já encaminha novamente fazer o resto de tapa-buraco que tem que ser feito na cidade. É isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos.
Senhor presidente, hoje nós vamos ser rápido. Gostaria de saudar a nossa vereadora Kátia, saudar os demais vereadores. Hoje, na pessoa do Dominguinho, esse batalhador, excelente vereador, muito querido na cidade. Saudar o público presente, aos funcionários da casa e o pessoal representando o governo aí, né? O Sidney Lobim, grande flamenguista. Parabéns pelo título, Lobim. E nessa, né, é amarra as cartas que o Cruzeiro cai. O Pedro Tapuã, a Yolanda, Zé Carlos, Carlão, Soscar, Belé, a Juliana, Toninho e todos os presentes. Senhor presidente, ser rápido. Da mesma forma, eu gostaria de parabenizar o senhor, está com essa camisa muito bonita. Não precisa, né, nem mencionar a moção nem nada, porque nós estamos sendo ouvidos, assistidos, inclusive nos Estados Unidos, Nova Jersey. Viu, Paulinho? Um abraço. Transmita um abraço aí para os flamenguistas norte-americanos. Senhor presidente, muita coisa boa acontecendo, e ao longo, até o término desse ano,
A gente vai vendo aí muita evolução, muitas coisas acontecendo, né, João Carlos? Tadeu, quem? O pessoal aí. Então, hoje eu acho que é só, viu, senhor presidente? Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Edson Lemos dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Boa noite. Cidade de Alfenas, mais um assassinato, né? E tá ficando normal. Se nós pararmos para pensar, a gente não sabe quantas pessoas foram assassinadas esse ano aqui em Alfenas, né? Então, infelizmente, mais um assassinato. A violência cresce a cada dia. O povo não sai na rua. O povo tá ficando na rua. Os pais, quando o filho sai, fica todos preocupados, como eu que tenho filho adolescente. Você não vê a hora que chega em casa, né? Porque a violência tá feia. Porque não deve ser só em Alfenas, né? Mas, infelizmente, é igual eu sempre falo. Falei e falo. Eles se preocupam com os roubos, a segurança pública e esquecer as drogas, né? Como a gente fala, né? Infelizmente, a droga acho que não tem solução. Acho que deveria liberar isso, porque aqui em Alfenas é liberado, né? Qualquer lugar que você vai, tem gente usando droga, né? Você vai na pracinha, tem gente usando droga. Você vai na praça, tem gente usando droga. Na João Paulino, não nem digo, né? João Paulino, lá agora, o que mais tem é droga. Então, porque esqueceram, né? Que a maior violência que dá violência é a droga. Eu acho que antes de preocupar com os roubos, tinha que preocupar com as drogas. Porque as drogas, através das drogas, que vem os roubos, né? Então, o que acontece? Então, todo mundo aí, ó, nem aí, né? Entregaram. Quanto tempo? Eu falei mais de ano. E a situação agora piorou, viu, Batata? Porque agora cada esquina tem um ponto de droga. E o pior, conselho tutelar, ó, crianças de 10, 11 anos vendendo droga nas esquinas. 10, 11 anos vendendo droga nas esquinas. E tá tudo normal. E isso não é violência, né, gente? Então, aqui fica aqui minha indignação, porque a situação está feia. E ficam se falando que a violência caiu. Caiu aonde, gente? Alfenas hoje é uma das cidades mais violentas que tem em todo lado. Pergunta para o cidadão. Se o cidadão sai de casa, se o cidadão está tranquilo, não tem segurança. Liga no 190, liga lá na Zona Norte, como a Batata falou, lá se precisar de uma ambulância, um negócio de madrugada, se vai. Se o cara não tiver lá um carro, uma coisa, ele tá ferrado. Não vai, não. Agora, quando essa área azul liga que alguém, qualquer cidadão que infringe a lei, vem a guarda municipal na mesma hora. Não sei por quê. Viu, Batata? Não sei o que tem, que essa área azul tem de importância. Entendeu? Dia de sábado eu já falei aqui. É uma anarquia o trânsito ali na praça. É uma anarquia. Eu nunca vi um guarda municipal ou policial organizando o trânsito. Não organiza o trânsito. Mas se ligar para falar que tem alguém que estacionou em lugar errado a área azul, pode ter certeza que a guarda chega na mesma hora. Mas não organiza o trânsito. É João Luiz Alves, é que eu vivi uma anarquia. O que custava ficar alguém lá organizando? Pipipi, que tem, né? Um Silvio, dois Silvio, quando quem tirou carteira, sabe? Organizava o trânsito, gente. Uá. Mas é brincadeira. Não estou falando. Por quê? Olha a anarquia que vira o trânsito de Alfenas, gente. Nós temos que organizar, ué. Eu evito passar de sábado lá. Mas quando eu passo, eu fico, nossa senhora, eu fico com uma raiva, porque é coisa simples. Se ficar um guarda lá, vai organizar o trânsito. Fica aqui minha indignação com a segurança de Alfenas, que está uma porcaria.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Falzinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite ao público presente, aqueles que nos assistem através da internet. Com relação aí, dando continuidade ao que o vereador Edson disse sobre a questão de segurança pública, sobre a questão de crimes, eu até inicio aqui falando que, em termos, concordo com o vereador, a gente precisa melhorar muito mesmo. Nós tivemos aí mais um homicídio, né? E também mais um caso de estupro em um terreno, né, baldio, na Benjamin Constante, aquela região próxima da empresa Coca-Cola, né, que infelizmente, né, uma mulher foi vítima de um pilantra safado, vagabundo, que estava passando pelaquela região, roubou a vítima. E como se não fosse, né, o suficiente, ainda abusou sexualmente da mesma. E a polícia continua aí no encalço. A Polícia Civil já tem pistas da onde possa encontrar esse filho da mãe, me desculpe o termo, e aguarda aí uma ordem judicial para o mais breve possível conseguir colocar esse mau caráter criminoso atrás das grades. Um crime que não é aceito nem pelos próprios presos. Nem os presos aceitam um vagabundo desse lá dentro do presídio. Se cair no convívio com os presos lá, morre. Né? Então, a gente espera que o mais rápido possível, para pelo menos dar um pouco de conforto aí para essa vítima e para a família dela, que esse pilantra possa ser preso e levado ao local onde ele precisa permanecer, que não pode conviver em sociedade um traste desse. Outra situação também, né, com relação ao homicídio que aconteceu na região da Vila Teixeira lá, a gente, lógico, que não fica feliz com uma situação dessa, mas isso que acontece não é culpa dos agentes da segurança pública somente, não. Pode ser que tenha as falhas dos agentes de segurança pública? Tem, nós não somos perfeitos. Mas a culpa maior é do Estado. O Estado é que não faz o investimento que tem que fazer na segurança pública. O município está assumindo a responsabilidade do Estado. Tanto é que a polícia militar, a polícia civil, bombeiro, tudo vem aqui pedir, né, pelo amor de Deus, para a Câmara, vereadores, para o prefeito poder destinar a verba para poder ajudar eles a atender algumas necessidades que eles têm. Porque o Estado não faz a parte dele. Né? Fica os agentes de segurança de pés e mãos atados, porque não tem viatura para poder rodar decente, não tem equipamento decente para poder trabalhar. Bandido está muito mais equipado do que o trabalhador, do que o agente de segurança pública, né? E fica nessa situação. Descarrega-se sobre o agente de segurança pública apenas. O Estado está tranquilo, né? Então, nós, do município, que representamos o município, a Guarda Municipal, nós estamos assumindo uma responsabilidade na segurança pública diferente do que quando foi criado, através do artigo 144. Né? Então, a gente hoje assume a responsabilidade de uma patrulha armada, de um policiamento armado, porém, com a deficiência do número de efetivos, de agentes efetivos atuando na rua. Eu convido ao vereador a nos visitar lá, para que a gente possa apresentar junto à coordenação a nossa escala de serviço, com o número de guardas municipais que a gente tem à disposição para poder escalá-los durante o turno de serviço. Para que possamos encontrar uma forma, né, uma mágica, quem sabe, de colocar um número suficiente desses guardas na rua. Para que a gente possa dar conta do trânsito, para que a gente possa dar conta das escolas, das praças, do nosso monitoramento de câmeras, de alarme, do atendimento de boletim de ocorrência, que são os serviços administrativos, viaturas que a gente tem, que a gente ainda tem a sorte de termos um mecânico na guarda para poder nos socorrer, senão a gente estava numa situação muito pior com relação a isso. Então eu convido o vereador Edson e convido todos os vereadores para que possam ir lá para poder tomar conhecimento da situação, tá? Porque a responsabilidade a gente sabe que a gente tem. E eu não estou aqui defendendo, né, aqueles companheiros que às vezes deixam realmente a desejar, né, nas suas atividades. Todas as instituições, todos os segmentos de trabalho têm as deficiências, têm os profissionais que realmente não cumprem, né, da forma que precisa com seus compromissos. Mas em respeito àqueles que realmente levanta cedo, vai a campo, vai realmente cumprir com a sua missão, vai trabalhar, vai lá fazer jus ao seu pão de cada dia, e eu me incluo nisso com muita propriedade, tranquilamente, que inclusive eu sou um dos vereadores, eu sou um dos guardas, vereador, que uso meu apito constantemente. Até convido que eu fico o dia todo rodando, o meu trabalho está à disposição. Se quiser me acompanhar, faço questão, tá? Eu não entrei para brincadeira, então eu posso falar com propriedade, porque quando se fala da guarda, atinge a mim diretamente, que estou aqui, representante, tá? E eu, graças a Deus, eu faço o meu trabalho, procuro fazer bem feito. Talvez eu não fico lá na praça fazendo balizamento de trânsito mesmo, não. Até porque trânsito vai muito além de sinalização e de agente para poder ficar balizando. Trânsito precisa principalmente de educação. Isso é questão de educação. Desrespeito à sinalização é questão de educação. Inclusive, eu não falei anteriormente, que a gente já teve outros debates aqui, teve problema, teve companheiro meu que teve problema, inclusive, com o motoboy do senhor. Já na área central. O senhor sabe disso. Tá? E o senhor sabe disso. Não vou entrar em detalhes aqui, porque são questões que a gente até tem que debater, que eu já queria ter falado com o senhor nos bastidores e deixei e acabei não falando. Tá? Mas já teve situações envolvendo o motoboy do senhor lá na praça. Tá? Então, nós não inventamos autuação, não. Tá? Ninguém inventa autuação, não. O condutor, quando ele vai lá, comete a infração, ele vai ser punido. Não é pela guarda só, não, a polícia militar também. Tudo agora joga em cima da guarda. Tudo é a guarda que é errada. Eu já falei, ué. Nós não fazemos questão nenhuma. Pode tirar o trânsito da nossa mão, ué. Vai ficar tudo lindo, maravilhoso. A guarda que é o problema do trânsito, vamos tirar, ué. Tá pensando que eu quero ficar me indispondo com o cidadão, fazendo multa, chamando atenção de cidadão na rua? Não quero, não, ué. Para mim é um favor tirar o trânsito da nossa mão, ué. Acaba o problema. O problema do trânsito em Alfenas não é as infrações, não é o infrator de trânsito. O problema é a guarda. Inversão de valores é essa? Não estou entendendo. Agora, se está funcionando a questão do da rotatividade da Zona Azul, é lógico, a gente não vai lá para poder fiscalizar a Zona Azul. A gente vai lá quando o agente da Zona Azul ele é desrespeitado, quando não é pago pelo motorista, né, o valor da rotatividade, aí ele aciona a guarda vai lá no local. Não é a guarda que vai lá para poder fiscalizar a rotatividade, não é a função da guarda, a guarda vai lá para poder atender o agente da Zona Azul. E isso está na lei. A gente tem que ir lá e tem que dar assistência. Certo? Então, eu não queria nem ter falado isso, mas direto, o vereador está batendo na gente. Direto. Eu tenho o maior respeito com o vereador, a gente pode ter qualquer tipo de diferença. Mas, direto, o vereador está batendo na guarda. Eu não sei o que é a birra do vereador com a guarda. Eu queria entender, ué. É uma coisa que eu acho que, se for, a gente pode resolver isso até interno, vereador. Porque nós todos somos servidores, nós todos aqui, vereadores, a guarda municipal que o senhor fala toda vez, nós todos somos servidores. Nós temos que ter essa questão do respeito. Nós não podemos ser inimigo, não. Tá? Qualquer diferença, procure. O Tadeu já teve a questão de debate com a guarda aqui, foi lá, procurou, conversou. Né? Eu acho que esse é o caminho. Né? Se a gente fez alguma coisa que possa ter magoado o senhor, eu peço desculpa em nome dos meus companheiros. Mas temos bons profissionais lá que merecem respeito. Muito obrigado.
Edson. O que eu disse, que dia de sábado é uma anarquia o trânsito. Você sobe a João Paulino, aí cruza com quem vem da praça, vem da João Luiz Alves, o trânsito, todo mundo querendo contornar a praça, não tem como. O que eu quis dizer, se colocar um guarda ali, organiza o trânsito, somente isso. Eu só disse isso, para organizar o trânsito, porque eu, até hoje, eu sempre vou lá sábado, eu ainda nunca vi nenhum, nem policial militar e nem guarda municipal organizando o trânsito. Entendeu? Que é organizar. Porque se eu estiver organizando, as coisas funcionam. Entendeu? Para um, vem o outro, o trânsito vai indo. Porque o jeito que está lá está uma bagunça. Só isso. Não tem nada contra a guarda, não. Agora, com relação ao meu motoboy, faz parte. Mas vocês têm que agir, ué. Não tem? Ué. E se você estiver falando que não multou, você prevaricou, hein?
Se for isso, você vai falar.
Flazinho. Ô, vereador, eu não falei nada de multa aqui. Até porque não fui eu que estava no local. Tá? E com certeza, se foi realmente alguma situação que cabia a questão da infração, pode estar na certeza que foi feito. Eu acredito que foi feito. Tá? Eu não estava lá, não fui eu que abordei seu motoboy. Tá? É, agora, com relação ao controle do trânsito, vai ter que ter controle se o cruzamento, né, necessitar. Agora, se tem cruzamentos que são semaforizados, para que o guarda vai ficar mexendo com sinalização lá? Tem necessidade. O problema é mau planejamento. A cidade não foi planejada, as ruas não teve planejamento. Né? Fizeram essas ruas apertadas aí, e hoje nós temos duas universidades na cidade, cresceu o número de veículos, aí está dando isso daí, ué. Agora cabe, houve aí, né, concurso público para poder contratar, né, efetivar mais servidores aí, por que não fez para a guarda? A guarda perdeu quase 50% do efetivo, ué. Por que ninguém pensou em fazer um concurso para a guarda? Porque aí a gente tinha equipe para poder ficar nos balizamentos aí, nos cruzamentos da cidade, no centro da cidade. Fez concurso para tudo, para a guarda ninguém fez. Eu quero ver qual prefeito ou candidato a prefeito que vai ter peito de fazer. Fica já aqui lançado o desafio.
Passa a palavra a vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros vereadores. Público presente. E todos aqueles que nos assistem pela internet. Como o nosso nobre vereador citou, João Carlos Tessetti, em relação à data de hoje, eu não posso deixar de fazer uma menção sobre a importância dessa data. Hoje comemora-se a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E existe um porquê dessa data. Essa data, ela se faz muito importante, inclusive com todo apoio e recomendação da ONU, não é? No mundo inteiro. Essa data homenageia a luta de três irmãs, Mirabel, a Pátria, Minerva e Maria Tereza. Essas irmãs lutaram incansavelmente contra um ditador, ficando conhecidas como as Mariposas. Por fim, foram assassinadas em uma emboscada em 1960 na República Dominicana. Então, gente, não por acaso, isso foi na República Dominicana, né? E esses números, os números do Brasil atualmente, eles são assustadores, uma vez que o machismo, ele mata e ele está altamente ligado ao feminicídio, né? Então, essa data ela é super importante para lembrar para todos nós, brasileiros e brasileiras, homens inclusive, né, que a violência contra a mulher, ela não é, volto a repetir, uma causa da mulher apenas, mas é uma causa da família brasileira, seja ela tradicional ou seja ela alternativa. Marca também um aprofundamento destes debates no Brasil e na pressão popular pela criação de mecanismos institucionais e legais de proteção. Antes de mais nada, o nosso intuito é fortalecer uma contracultura que visa valorizar as diferenças, seja de gênero, orientação sexual, raça ou credo. A violência é inadmissível por esta razão e a ação da mulher trabalhista, da qual eu faço parte, busca não só ampliar esse debate internamente, né, dentro do próprio partido, como também nos espaços da sociedade em que atuamos. Então, esse é o meu recado para a nossa data. Inclusive, existem estudos que já nos dizem mais ou menos o perfil dessas mulheres que são violentadas, que são assassinadas no Brasil. 44%, o perfil delas, 70% elas têm apenas o ensino fundamental, elas têm uma baixa condição socioeconômica, o que não quer dizer que mulher em condição melhor, em boa condição econômica, não sofra, não é? A faixa etária é de 30 a 39 anos, de 20 a 29 anos, esse número ele sobe cada ano que passa em relação às mulheres negras e desce um pouco em relação às mulheres brancas. Muito bem. Eu tenho um assunto aqui para dizer, presidente. Eu recebi uma denúncia em relação ao transporte da saúde, né? Nós recebemos informações de que motoristas da saúde estão sendo privilegiados, ou seja, existem os motoristas efetivos e os motoristas comissionados. O que se diz, e nós vamos conversar, inclusive, com as pessoas responsáveis, é que esses motoristas efetivos, eles ficam à margem, eles não são escolhidos para fazerem as viagens, lembrando que o motorista efetivo, o trabalho dele, a função dele é dirigir, né, é fazer viagens. Esses comissionados, eles estão em desvios de função, não são motoristas, estão sendo privilegiados ao ponto de que, uma vez que eles, as melhores viagens com diárias maiores são passadas para eles e não para os efetivos, então eles estão sendo privilegiados. E isso não pode acontecer na administração pública, os efetivos não podem ser preteridos, os comissionados, eles, quando não pegam as melhores viagens, eles ficam no administrativo, né, numa boa, lá atrás da mesa, enquanto que os efetivos é que ficam ralando nas estradas e em automóveis, em veículos, com uma condição precária em alguns deles. Inclusive, essas diárias da saúde, elas estão sendo pagas porque a saúde paga as diárias com o fundo de participação, né, do município. Né? Então, Fundo Municipal de Saúde, desculpe. Já na educação, as diárias não estão sendo pagas aos motoristas. Nós recebemos denúncias também de que esses motoristas de educação, além deles viajarem, eles estão bancando o combustível, eles estão bancando a sua própria alimentação e, por lei, a diária deve ser paga antes da viagem, o que não está acontecendo, inclusive, nem após a viagem. Nós temos motoristas na educação que fizeram a viagem no mês de março e até hoje não foram reembolsados daquele valor que eles tiraram do próprio bolso, o que é um absurdo, uma vez que se pensarmos que um motorista recebe entre R$ 1.200 e R$ 1.400, ele tirar R$ 300 para pagar a diária e não receber desde março, né? Eu creio que o senhor prefeito pode tomar uma atitude em relação a isso, não sei se ele está sabendo. Peço aqui ao nosso líder de governo para que possa tomar as providências, Guinho, para que você possa correr atrás dessa informação, uma vez que nós estamos sendo governados pelo Partido dos Trabalhadores. Mais uma coisa, em relação ao transporte, inclusive, da educação, nós recebemos também um telefonema nos avisando que no sábado de manhã um ônibus da educação estaria saindo de Alfenas. Não sei se vocês têm o conhecimento do transporte escolar de Alfenas, aqueles ônibus amarelinhos. Eles são feitos especificamente para rodarem dentro do município, ou seja, na cidade e na zona rural. E o que está acontecendo com muita frequência é que esses veículos estão rodando 500 quilômetros longe de Alfenas. Ou seja, é um veículo que não passa 70 quilômetros por hora, ou seja, não tem condições nem de fazer uma ultrapassagem, não contém cinto de segurança, né? Os assentos são totalmente desconfortáveis para uma viagem de 500 quilômetros, é um absurdo, de um tamanho, uma irresponsabilidade. Isso é uma tragédia anunciada. Neste sábado, 40 crianças estavam com essa viagem marcada. Penso eu que os pais, eles deixam porque trata-se de um sonho de um filho, sair daqui e se apresentar no interior de São Paulo. Creio que um profissional, ele também permite, porque é o trabalho dele que pode ser reconhecido. Mas o poder público não pode assumir um risco desse tamanho. Se acontece alguma coisa com alguma dessas crianças ou com o motorista, quem que vai arcar com isso? Né? A gente vê na televisão, outros prefeitos fazem esse absurdo, autorizam esse absurdo também. E quando acontece um acidente, os prefeitos aparecem chorando, né, pedindo desculpas, oferecendo sentimentos à família e nada mais. Né? E a vida das crianças é que se foram. Então, eu peço encarecidamente que a Secretaria Municipal de Educação faça uma reflexão, porque se esses ônibus, gente, forem autorizados mais uma vez e outras vezes, vocês podem esperar. Qualquer momento vai chegar a notícia da tragédia. Deixa eu ver. Acabou.
O que é isso?
Passa a palavra ao vereador Itador Fernandes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Kátia e todos presentes. Eu queria parabenizar a vereadora Kátia, né, representante das mulheres. Ela representa muito bem, né? Aí, dos homens, se não fossem as mulheres, né, Edson? Então, é isso aí. Parabéns, viu, Kátia? Eu também queria parabenizar o secretário, né, Pedro Itapuã, que está fazendo um belo serviço, viu, Pedro? Eu não sou de elogiar nem pouca gente aqui, viu? Mas eu tenho que elogiar você. Quero elogiar também o Dionísio, né, o Sidney, que fazendo um ótimo trabalho. A Yolanda está de parabéns, Yolanda, de a sua presença aqui, está sempre aqui, você leva todos os problemas dela, né, para ser resolvido. E o Xeta também, na parte dele lá, ele faz muito bem. Senhor presidente, sexta-feira da semana passada, eu fui solicitado no bairro São Tomé, né? Lá no bairro São Tomé tem um PSF, né? Aí me solicitaram. Quando eu cheguei lá no PSF, eu levei um susto. Mas é um susto. O PSF está caindo. Quem conhece aqueles chiqueiros de guardar bezerro, pro bezerro desmama da vaca e põe lá para dormir? Então é a maior vergonha. Mas eu não estou falando aqui do prefeito agora, não. Isso aí vem de muitos anos. É construção antiga, velha. Agora, uma construção lá de mais ou menos 40 metros quadrados, né? Será que até hoje os prefeitos passados e esse prefeito também, será que nunca sobrou alguma coisa para fazer o PSF? O pessoal do bairro São Tomé é gente, né? Aqui, eu fiquei decepcionado com esse PSF. Aquilo lá é uma vergonha. Aquilo lá é uma vergonha. Está caindo, gente. Qualquer hora vai matar o médico lá. Quem achar que eu estou exagerando, tem um vídeo meu circulando aí, ó. É aqui. Mas o outro lado foi muito bom. Procurei o prefeito, mostrei para ele as fotos e tal. Ele já prometeu que o PSF será construído para aquela... pessoal lá do Barba do Santo Mé, né? É isso aí. Aqui, gente, o chiqueiro tá longe daquele PSF. Mas se Deus quiser, nós vamos ter um PSF novinho lá, para que atenda lá o pessoal lá. É isso aí, gente.
Ô, presidente.
Cátia.
Me desculpe, eu vi que estava faltando alguma coisa, é bastante rápido. Eu só gostaria de, não poderia deixar de mencionar a questão, né, dessa experiência terrível que a jovem alfenense passou, né, no último final de semana, numa rua tão movimentada, né, que é a nossa rua Benjamin Constant. Então, assim, as nossas polícias, o poder, todos os poderes da nossa Alfenas, a rede de enfrentamento que já vem fazendo um bom trabalho, mas nós não podemos baixar a guarda em relação a esse tipo de crime, né? Os homicídios, nenhum homicídio deve acontecer, e também esses crimes contra as mulheres, uma vez que Alfenas tem duas universidades, né, onde tem um número enorme de meninas, de jovens, né, que vêm para a nossa cidade para conseguir um diploma, e muitas vezes, além do diploma, consegue uma tragédia dessas. E mais uma coisa, para encerrar, senhor presidente, a prefeitura cogitou antecipar o fim do calendário escolar para conter as despesas, e o que houve, na verdade, foi uma grande mobilização por parte dos profissionais da educação, né, logo quando ficaram sabendo dessa ação, porque isso não foi apenas um teste, como o nosso prefeito de Alfenas disse, porque, inclusive, houve reunião nas escolas, já falando das providências a serem tomadas, né? Então, não era um vamos tentar, já estava decidido. E creio que o prefeito, inteligentemente, voltou na sua decisão, porque viu o tamanho do tiro no pé que daria, encerrando no dia 29, agora, as aulas, né? Prejudicando, assim, não era só a comunidade escolar, não, mas toda a sociedade oferece, né? E, inclusive, outra coisa que eu queria lembrar, existe uma coisa que chama-se LDB, que é a Lei de Diretrizes de Bases, e aqui estão as regras da educação. Então, o prefeito, nem alegando a questão de apertar os cintos, ele pode, a seu bel prazer, diminuir consideravelmente, como ele tentou fazer, o calendário escolar. Né? A Superintendência de Educação jamais permitiria isso, né? Porque é impossível, os alunos têm direito a no mínimo 200 dias letivos. Então, quando o prefeito alega encerrar as aulas prejudicando toda a sociedade, eu fiz uma consulta hoje em relação aos valores da educação, mais uma vez, e lá foi constatado, embora eu já tenha dito aqui, que no ano de 2019 a educação recebeu, só do IDEB, R$ 24.898.767,30, com todos os outros recursos, todas as transferências que já foram feitas, que estavam na conta da educação, sem contar ainda um depósito que eu não consegui encontrar, totalizou R$ 79.086.000 só no ano de 2019. Então, com esses 79 milhões, por que que não paga a diária dos motoristas? Por que que tem que encerrar as aulas mais cedo, prejudicando professores, mães e os próprios alunos? Obrigada.
O presidente, antes da minha fala, eu queria falar para o senhor, quando o senhor foi entrar com o projeto para aumentar para 10 minutos, o senhor também colocar no projeto para o vereador falar duas vezes. Para 10 minutos para falar duas vezes.
Passa a palavra ao vereador Guim.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, quando o vereador fala da violência, cidade de ofensa, eu acho que as colocações dele foram muito infelizes, porque talvez depois da saúde seja o que mais o nosso governo avançou nesse mandato. A mudança foi uma coisa extraordinária. Nós reduzimos a violência, não foi em 10%, 20%, 30%, não. Nós reduzimos a violência nesses 3 anos de governo, foi em 70%, e isso é dados da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do Ministério Público, ou de quem quiser que seja mandar um requerimento e convidar as autoridades a vir nessa tribuna e passar os dados. Nós conseguimos, com o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar e do governo, com o apoio do governo municipal, inclusive com as internações,
com apoio da Câmara também, apoio da Câmara também.
Uma redução só em roubo de veículo em 86%. Arrombamento do comércio, 76%. Homicídio, eu não tenho os dados, mas eu, inclusive, vou fazer um requerimento pedindo para o major da Polícia Militar e o secretário de Segurança Social, o Leonardo, vir nessa tribuna aqui e apresentar todos os dados, que é um absurdo querer fazer crítica da violência na cidade. O prefeito Luizinho, quando assumiu em 2017, ele assumiu a cidade de Alfenas como uma das mais violentas do estado. A mais violenta da região, ganhando, inclusive, de Passos. Tem entrevista do secretário de Segurança, Municipal, que era o Wander Cherry, na época, no Jornal dos Lagos, falando que a violência tinha aumentado em 200%. Ele falando que era do governo. Isso talvez seja porque em 2016 tinham apenas 32 pessoas internadas, pessoas que usam drogas, as pessoas que praticam roubos para usar drogas. Tinha 32. Hoje, depois de 2017, foram 760 pessoas internadas. Isso tem custo, viu? Depois de 2018, 685, e 2019, 695. É muita diferença. É muita diferença. Ou seja, hoje em 2019, tem 650 pessoas a menos que em 2016 na rua praticando o delito. Agora, falar que Alfenas é uma cidade violenta é duvidar da polícia, é duvidar da Guarda Municipal. E são dados. Agora, quando fala de usar droga, lógico que o consumo de droga aumentou, o poder de compra aumentou. Antes, há 30 anos atrás, o pobre bebia pinga e morria. Quem usava droga era rico, só que rico é normal. Os ricos iam para a praça com a bolsinha de couro e fumar maconha, jogar fumaça na cara do povo é normal, o pobre não pode usar droga, não, o rico pode. O pobre não pode usar. Dificilmente você vê falar o filho do fulano da Praça Getúlio Vargas foi pego usando droga ou está com droga. Você não tem, não. Só o pobre não pode usar, o rico pode. Não é batata? Não conhece muita gente rica aí que gostava de maconhino, mas é normal, rico é normal. Na política também, quando o governo faz uma política para dar 1 bilhão para o Banco Itaú, é normal. Mas você pagar um Bolsa Família para quem tem um Fusca, não é. Ele está aí sempre para a família, tem carro, não pode. Não é isso? Não é isso que acontece, cara? Agora, quando fala de trânsito, eu estava falando com o Frauzino, em 2004, 2005, o Alfenas contava com o efetivo da Guarda Municipal de 60 guardas. E tinha 10 mil veículos. Hoje o efetivo é 37 e tem 54 mil veículos. Então eram 60 guardas para cuidar de 10 mil carros, hoje é 37 para cuidar de 54 mil. Felizmente essa culpa é do PT. Essa culpa é do Lula e da Dilma, que deu poder de compra para o trabalhador comprar carro, porque antes era só rico que tinha. Pobre tinha um fusquinha velho lá que vivia amarrando o carburador com arame, dificilmente ele rodava. Então aumentou os carros, é lógico que vai dar problema no trânsito. Quanto mais carro, mais problema no trânsito. Eu lembro até que um dia eu fiz uma brincadeira com um tio meu lá de Campos Gerais, que ele me perguntou o seguinte, falou assim, Aguinho, por que essa estrada que liga Campos Gerais a Boa Esperança, de Alfenas a Campos Gerais é cheia de buraco, e de Campos Gerais a Campo do Meio não tem buraco? Eu falei, porque de Campos Gerais a Campo do Meio só passa um caminhão de sodinho e outro Vila Velha por semana, vai fazer buraco, gente. Então, onde os carros, o problema do trânsito maior é o número de veículos. Então, a guarda, não é a guarda municipal, não é a polícia que vai resolver. Quantas vezes aqui nessa esquina aqui da Prenos, aqui perto do Cine Paraíso, fecha o cruzamento porque não, o número de carro é tão grande que o sinal fecha, o sinal abre e tem carro, as pessoas aí tem que, não tem como ele passar, tem que esperar porque fechou o cruzamento. É por conta do número de veículos. Agora, homicídio, assalto, roubo, mão armada, sempre teve e sempre vai ter. Nós apenas vamos diminuir, nós vamos reduzir, e isso o governo Luizinho fez muito bem, e não é eu que estou falando, não. Não é eu que estou falando, não. É dados. Dados dos responsáveis pela segurança. É só convidar o major aqui que vai vir cá e vai esclarecer. Agora, quando fala que o motorista da educação não recebeu o diário, o motorista da educação não é obrigado a viajar sem diário, ele vai se ele quiser. E não é obrigado. Qual lei que obriga um motorista da educação a viajar, seja por o que for, sem diária? É só ele falar que não vai. O que é que vai responsabilizar ele? O quê? Ele não vai e pronto, acabou. Agora, falar que o motorista pagando combustível, mas então ele deve estar ganhando muito bem. Se ele está pagando até o combustível diário, está sendo o salário dele. Isso eu duvido. Alguém provar que o motorista está com o combustível do bolso dele. Isso não. A diária, ele pode até não ter recebido a diária, mas ficou atrasado, fez empenho, alguma coisa, mas falar que ele colocou combustível aí também já é demais. Agora, sobre esse ônibus que foi para São Paulo levar essas crianças, eu não tenho conhecimento, não sei se o Carlinho tem, não sei qual que é a regra do trânsito, se pode ir sem cinto ou não, isso é a responsabilidade da polícia rodoviária, mas agora o fato de correr só 70, ótimo, é melhor correr 70 do que 150. Segurança com o ônibus com 70, ainda mais para levar a criança, é bem mais, né, professor? Bem mais seguro com o ônibus que vai correr 150, Cometa, esses ônibus aí. Então, parabéns para a secretária de Educação que refez essa recomendação de correr só os 70. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, você citou meu nome.
Senhor presidente, eu não citei nome de ninguém aqui, o senhor tem que fazer valer o rendimento. Eu não falei nome de ninguém aqui. Esse negócio de ficar vereador, se fala um, o outro fala também, tá, réplica para quando você cita o nome. Eu não citei nome de ninguém aqui, não.
Edson. Senhor presidente.
Nossa, a noite inteira aqui.
Primeiramente, segurança pública é um dever do Estado. E segundo, se a cidade não tem violenta, eu duvido quem tem filha, mulher aqui, ó, como eu tenho uma filha de 15 anos, que vai numa festinha, se deixa ela aí sozinha. Se você não leva e busca. Eu faço aqui qualquer pai, se tem coragem de deixar a filha sozinha. Se ele não vai lá levar na porta e vai buscar. Porque se tivesse segurança, o pai deixaria aí, ué.
Ué? Tudo uma festa de Santa Rita, eu vou lá perguntar quem que o pai foi levar. Papai, ele não quer levar filho do garoto, não, pô.
Para com isso.
Mas tem que levar agora em 2016. Eu vou apresentar um requerimento nessa casa agora, pedindo informações dos dados de todo tipo de violência. 2013, 2016, 2017, 2019. Vou provar para você a redução. Ué, se não pode agora, agora em 2016, então, eu acredito que você ia andar só de avião.
Vou andar de drone.
Boa noite a todos. Queria cumprimentar a todos os vereadores aqui, cumprimentar o pessoal que está representando o governo, o Pedro, a Yolanda, meu amigo Sidney. Sidney hoje está feliz, né, Sidney? Dois títulos. Cumprimentar os dois vascaínos aí também, os invejosos. O secador de plantão, o Endro, que já viu que eu ia falar dele, já saiu também, botafoguense. Queria cumprimentar o Leandro, professor de capoeira, o Ivan. Esses dois aí fazem um excelente trabalho social com as crianças aqui na cidade. Vocês dois estão de parabéns. Muito obrigado por ter vindo aqui na Câmara. E agradecer ao vereador Batata, viu, Batata, pelo elogio aqui da camisa. Queria agradecer também e parabenizar a todos os flamenguistas aqui de Alfenas, que essa semana é nossa. Obrigado.
Quantos anos que tem?
Fica tudo com dor de cotovelo aqui.
Só uma parte. Quantos anos o senhor tem?
30.
Olha, você não já está.
Iniciamos a 8 de
dia.
Solicita a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, por gentileza, faça a leitura dos projetos a serem apresentados, bem como dos pareceres.
Projeto de iniciativa do Executivo. Mensagem número 102, de 19 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, que revoga a lei municipal número 4.265, de 22 de março de 2011, que institui o programa de gestão compartilhada de serviços de saúde. Autoriza a formalização de parcerias e dá outras providências. Mensagem número 103, de 19 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 27, de 14 de agosto de 2017, que instituiu, no âmbito do município de Alfenas, o Programa de Garantia e Direitos Fundamentais e Incentivo ao Desenvolvimento Social e Econômico, denominado Pró-Direitos e da Outras Providências. Mensagem número 104, de 21 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que autoriza obras, cessão de lotes e da outras providências. Mensagem número 105, de 21 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que autoriza a doação de imóvel pertencente ao município de Alfenas, com obrigação de fazer para fins empresariais. Mensagem número 106, de 21 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que autoriza a doação de imóvel pertencente ao município de Alfenas, com obrigação de fazer para fins empresariais. Mensagem número 107, de 21 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito, encaminhando o projeto de lei que autoriza a doação de imóvel pertencente ao município de Alfenas e da outras providências. Mensagem número 108, de 21 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito, encaminhando o projeto de lei que autoriza a desafetação e afetação de áreas públicas, doação para fins empresariais e da outras providências. Mensagem número 109, de 21 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei que autoriza a doação de imóvel com obrigação de fazer e dar outras providências. Mensagem número 110, de 21 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre doação de imóvel para fins empresariais. Mensagem número 111, de 21 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre doação de imóvel para fins empresariais. Mensagem número 112, de 21 de novembro de 2012, subscrita pelo prefeito, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a doação de imóvel para fins empresariais. Mensagem número 113, de 21 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito, encaminhando o projeto de lei que autoriza o repasse e a contribuição ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alfenas, CONSEPA, e da outras providências. Mensagem número 114, de 21 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a desafetação e autoriza a doação de imóvel para os fins que menciona. Mensagem número 115, de 19 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dar outras providências. Mensagem número 116, de 19 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dar outras providências. Mensagem número 117, de 21 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dar outras providências. Mensagem número 118, de 19 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dar outras providências.
Submeto à deliberação do plenário a inclusão na pauta das seguintes mensagens. Mensagem número 119, de 21 de novembro de 2019, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, que dispõe sobre a doação de imóvel com obrigação de fazer e dar outras providências. Mensagem número 120, de 21 de novembro de 2019, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, que dispõe sobre a doação de imóvel com obrigação de fazer e dar outras providências. Mensagem número 121, de 21 de novembro de 2019, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, que dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dar outras providências. Mensagem número 122, de 21 de novembro de 2019, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, que dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dar outras providências. Mensagem número 123, de 25 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, que altera o inciso 1º do artigo 7º da Lei Municipal nº 3.137, de 22 de setembro de 1999, que dispõe sobre a aprovação de loteamentos fechados condominiais para a formação de chácaras ou sítios de recreios localizados em zona rural e da outras providências. providenciais e da outras providências. Está em discussão a inclusão na pauta? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Leitura de pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, seguinte projeto de lei. Projeto de lei 71/2019, de autoria do Executivo Municipal, que cria o CMEI, Centro Municipal de Educação Infantil Alegria, Alvilmar Dias Silva, Pretinho, e dá outras providências. Ao município compete legislar sobre a matéria em estudo, dentro dos limites do interesse local, para suplementar a legislação federal e estadual, conforme estabelece abaixo o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal de 88. Conclusão. Pelo exposto, não havendo impedimento constitucional ou legal, manifestamos pela aprovação de lei número 71/2019. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que o retorne à Comissão de Constituição, a fim de que lhe seja dada a respectiva redação final. Sala de reuniões, 21 de novembro de 2019. Aldenilson Gustavo Bassotto, Wagner Tarcísio de Moraes, Décio Paulino da Costa. Parecer? Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Redação final e orçamento e finanças públicas ao seguinte projeto de lei. De autoria, projeto de lei número 79/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 4.884, de 18 de novembro de 2019, que dispõe sobre a transposição da carreira de serviço de auxiliar de desenvolvimento humano, CSADH, do anexo 1 da lei municipal número 4.246, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos de servidores da Prefeitura Municipal de Alfenas, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências para o anexo 1 da Lei Municipal 4.231, de 3 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino, o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação. Autoriza a criação de cargos de provimento efetivo de professor, carreira 1, tabela A, e dá outras providências. Conforme mensagem número 101, de 18 de novembro de 2019, as alterações se fazem necessárias pelo fato de que, quando do envio do projeto de lei número 75, de 2019, que culminou com a edição da Lei Municipal 4.884, de 2019, por um lapso, o setor de recursos humanos da Prefeitura havia contabilizado como vagas já ocupadas, mediante concurso público, apenas aquelas preenchidas por servidores enquadrados no nível inicial da carreira, não levando em consideração aqueles servidores enquadrados nos... Aqui não dá para ler, porque tem um carimbo bem no meio. Bom, enfatiza que, utilizando como parâmetro todas as vagas ocupadas mediante concurso público em todos os níveis das respectivas carreiras, bem como a necessidade da administração pública, o cenário atual é o seguinte: levantamento de vagas. Cargo, professor carreira 1A, ato, lei 4.231, data 3 de 12 de 2010, vagas criadas, 140. Ato, lei 4.643, data 20 de 10 de 2015, vagas criadas, 196, total 336 vagas criadas. Vagas ocupadas, concurso, 298. Vagas livres, 38. Contratados, 208. Necessidade de efetivos, 250. Vagas a criar, 212. Cargo, auxiliar de desenvolvimento humano. Ato, lei 4.246, data 6 de 1 de 2011, vagas criadas, 250, total 250, vagas ocupadas pelo concurso, zero, total 215, vagas livres, 35, contratados, 145, necessidade de efetivos, 150, vagas a criar, 115. Alega que, pelas razões acima expostas, haverá necessidade de se promover as alterações sugeridas na Lei 4.884, de 2019, a fim de que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, possa prover em breve todos os cargos dos quais necessita para suprir a demanda de educação em nossa cidade. O prefeito, diante de extrema relevância da matéria e da necessidade de aprovar a respectiva lei com a maior brevidade possível para poder convocar e dar posse aos servidores classificados no concurso público número 001/2016 e considerando que a citada proposição legislativa versa sobre a mesma matéria, constante da Lei Municipal número 4.844, de 2019, recentemente aprovada pela Câmara Municipal, requer o seguinte: seja deliberado em plenário órgão soberano que é a dispensa de anterioridade regimental do protocolo para que o projeto de lei número 79/2019 possa ser lido e apresentado na reunião ordinária. Segundo, após sua leitura e apresentação, seja aprovada a tramitação do citado projeto. Observa-se que o item 1 foi aprovado em plenário, já o segundo item foi rejeitado e a proposição acima referenciada segue regularmente a sua tramitação ordinária, sendo devidamente distribuída às comissões permanentes competentes. A criação de cargos públicos no âmbito da administração está sujeita, primeiramente, ao regramento constitucional. Na análise da sistemática da legislação reguladora da matéria, observa-se, portanto, serem 5 os pré-requisitos para viabilizar a pretensão do chefe do Executivo. Importante ressaltar que caberá ao Executivo, além de todos os requisitos, respeitar os limites legais para despesa com pessoal constantes da Lei da Responsabilidade Fiscal. No cerne da questão, conforme os ensinamentos de Plácido e Silva, o termo alteração em regra significa a modificação que se promove em alguma coisa, substituindo-se o que era feito por coisa nova, que lhe modifica o sentido, o valor ou a espécie. Conclusão. Pelo exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 79/2019. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que o retorne à Comissão de Constituição e Legislação para que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 19 de novembro de 2019. Valdemilson Gustavo Bassotto, Wagner Tarcísio, Décio Paulino. Comissão de Orçamento, João Carlos Tessete, Antônio Carlos da Silva e José Carlos de Moraes. Projeto de Lei 80/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a desafetação e doação do trecho de via pública subutilizada com encargo para fins empresariais e da outras providências. Conclui-se, portanto, que foram cumpridas na proposição e análise as regras atinentes à alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio municipal, ou seja, a existência de interesse público justificado, prévia avaliação e autorização legislativa específica. Conclusão, diante o exposto, evidenciado o interesse público da proposta, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 80/2019. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que retorne à Comissão de Constituição para que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 19 de novembro de 2019. Valdemilson Gustavo Bassotto, Wagner Tarcísio, Décio Paulino da Costa. Comissão de Orçamento, João Carlos Pessetti, Antônio Carlos da Silva, José Carlos de Moraes.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 71 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que cria o CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil Alegria Alvimar Dias Silva, Pretinho e da Outras Providências. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente, obviamente, presidente, que eu não votaria contra uma homenagem, né, decidida pelo senhor prefeito, em respeito, inclusive, a homenageado, mas eu gostaria que fosse usado o princípio da isonomia, uma vez que o prefeito, me lembro bem, fez um decreto dando o nome da professora Marisa, que infelizmente faleceu de leucemia, causando uma grande comoção em toda a comunidade escolar, né? E naquela circunstância, foi feito um decreto, e agora está se fazendo uma lei. Então, aqui no próprio relato da comissão, está dizendo que o ato de nomear uma escola é do executivo, não é do legislativo, né? Está aqui escrito no relatório da nossa comissão. Então, eu acho que aí não se está usando do princípio, é uma incoerência, não se está usando do princípio da isonomia, não é? Dando a todos o mesmo tratamento. Está havendo um tratamento diferenciado. Então, eu não poderia deixar de citar isso.
Mais algum vereador? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei nº 79/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal nº 4.884, de 18 de novembro de 2019, que dispõe sobre a transposição da carreira de serviço de auxiliar de desenvolvimento humano, CSADH, do anexo 1 da lei municipal nº 4.246, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a reestrutura do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Prefeitura de Alfenas. Estabelece normas de enquadramento e dá outras providências para o anexo 1 da Lei Municipal nº 4.231, de 3 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino, o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais da Educação. Autoriza a criação de cargos de provimento efetivo de professor, carreira 1, tabela A e da outras providências. Está em discussão o projeto?
Presidente, sobre esse esse projeto tão importante, né, que já passou por essa casa, eu gostaria de salientar que os profissionais da educação, elas estão completamente perdidas em relação a esse vai e vem contínuo em relação a esse projeto. Por exemplo, a queixa delas é de que na rádio o prefeito fala um número, no projeto encaminhado era um número e agora, nesse último projeto, é um outro número, com um número menor, pelo menos é o que está escrito, do número de vagas criadas. E eu acabei de olhar aqui no grupo do qual eu faço parte, e o prefeito também tem acesso através da sua secretária, ele respondendo para uma professora de que os números são de 250. Porém, aqui no projeto, no último projeto que chegou até as nossas mãos, esse número foi reduzido de 250 para 212 em relação aos professores e em relação às ADHs de 150 para 115, é o que está escrito. Então, assim, elas precisam saber o que vai valer, é o que está escrito aqui, é o que ele fala na rádio, é o que ele fala no grupo. Né? Então, assim, a Secretaria de Educação precisa se manifestar, gente. A Secretaria de Educação ela precisa dizer a essas professoras, essas ADHs, e inclusive, o mais grave, porque o número que está escrito, embora seja inferior, não tem uma diferença muito grande. Embora, se for isso aqui mesmo, quem era 250, 249, 230, já está arrancando os cabelos, porque está escrito aqui que vai até 212. Mas não é isso, é que nesse último projeto não está colocado as especialistas, que são as supervisoras, que estiveram em todos os outros três projetos. E simplesmente elas foram retiradas daqui, e sem nenhuma explicação. O que, que aconteceu? Não vai convocar, dando chance de ser efetivada as supervisoras? É isso? Porque aqui no grupo também ele está falando que amanhã ele vai ver. Uá, mas o projeto está passando hoje, amanhã ele vai ver? Então, assim, palavra o vento leva. Né? E o que está escrito aqui não tem, não está escrito aqui supervisoras. Mas ele está falando que amanhã ele vai pensar. Então, é preciso dar uma explicação para as professoras. Eu já disse para elas, as professoras das ADHs e as supervisoras. Elas queriam, inclusive, estar aqui novamente. Eu disse para elas, ó, a Câmara é a casa do povo, né, aberta a todos e a todas. Agora, o número a ser criado de vagas não é um ato do Legislativo, é um ato exclusivo do prefeito. Né? Então, assim, se é 250, se é 50, se não é ninguém, não somos nós, os vereadores, que vamos decidir isso, porque não nos cabe. Isso não é o nosso papel, não é ato do Legislativo. Isso é um ato do Executivo. Então, eu peço muita consideração por parte do prefeito, da Secretaria de Educação, para que chame essas pessoas, sentem com elas, conversem com elas, porque elas estão desesperadas e com toda a razão. Ninguém sabe se faz planos para o ano que vem, se vai estar atuando ou não, se vai ter contrato ou não. Né? Então, por favor.
Em votação, os vereadores...
Presidente, eu concordo com a fala da vereadora, realmente não é novidade para ninguém, a confusão que esse projeto causou e continua causando, não vai mudar nada, né? Confundiu todo mundo. Até o Executivo ficou confuso, né? Como eu falei, quatro vezes o projeto entrou aqui, né? E a gente não pode nem duvidar, com essa questão da falha aí dos profissionais da supervisão, que esse projeto volte para cá de novo, viu, vereadores? E eu estou achando que isso vai acabar voltando para cá de novo, para mais uma nova correção. Escreve o que eu estou falando, hein? Aí vai ser a quinta vez. A quinta vez. Né? Eu acho que vai dar realmente problemas, isso daí vai causar denúncia no Ministério Público,
porque tem áudios do prefeito, né, falando na sua rede social, falando na rádio, né, esses números foram lançados através, né, da fala dele. Isso vai ser com certeza utilizado numa provável denúncia, porque alimenta a esperança de muitos profissionais que estão aguardando, tá? E aí, né, no final das contas, o projeto volta para cá de novo. E a responsabilidade na casa aqui, nos vereadores, né? Como que se nós, como foi dito aqui, fôssemos os responsáveis por nomear o número de professores. Não, a gente vota o que o prefeito manda, com o número que o prefeito manda. A gente tenta esclarecer, professores vêm, procuram a gente, mandam mensagem no WhatsApp, tudo. A gente tenta esclarecer o máximo que a gente pode, mas até nós estamos vagos de informação, porque cada hora é uma coisa. Eu já falei para o prefeito, falei, tem que entrar num acordo, tem que saber o que, que vocês vão fazer, ué. Qual que é o número certo disso daí, né? Traz aqui o número certo para nós, para a gente poder votar com tranquilidade, para evitar problemas para nós e para ele, que vai acontecer de novo. Volto a falar aqui, esse projeto vai acabar entrando aqui de novo antes da gente terminar, né, o ano aqui de reuniões na Câmara. Tá? Porque fala-se um número e depois acaba se transformando em outro. Tá? Eu peço desculpa para todos os profissionais da educação do nosso município, principalmente aqueles que estão ansiosos aguardando para serem efetivados. Tá? Porque, com certeza, muitos vão ficar frustrados, porque estão na expectativa e vão acabar... Na verdade, já estão frustrados, né? Estão assustados, porque ninguém sabe. Né? Aqueles que estão na lista, né, entre esse meio aí de 250 profissionais, né, 150 de ADHs, estão sem saber agora se realmente vão ser ou não efetivados. Tá? Eu fico aqui muito triste com essa situação e acredito que a gente vai ter que reaver de novo esse projeto. Espero aqui, ansioso, mas que se vier de novo, que venha realmente, né, acertado de forma definitiva. Não tem condições mais de fazer esse pessoal ficar sofrendo desse jeito aí.
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Olha, senhor presidente, então, diante dessa a posição de dois excelentes vereadores, uma ex-secretária, grande conhecimento, vasto conhecimento, Frauzino também, entendedor da causa, realmente eu também, né, me gerou muita dúvida, né? E então eu gostaria que, se não fosse, pedir uma vista novamente nesse projeto, chamar a secretária segunda-feira para explicar isso aqui para a gente, bem explicadinho. Eu vou votar contra esse projeto. Presta atenção, os senhores que vão ser beneficiados. Diante de uma fala de dois excelentes vereadores, uma ex-secretária com autoconhecimento, não estou votando contra vocês. Até agora nós estivemos juntos, vamos estar juntos. Essa briga já vem desde o governo anterior. Se não trazer a secretária aqui, eu vou votar contra. Presta atenção, não estou votando contra vocês, não. Estou votando contra a dúvida que está gerando. Existe até ameaça de ir para a justiça. Então, eu vou votar contra.
Senhor presidente, você pediu a vista, né, Matheus? Senhor presidente, eu acho...
Primeira vista, senão o meu voto é contrário.
Calma aí, vamos ouvir o vereador Guinho aqui.
Senhor presidente, eu acho que se o vereador tiver votar até 10 vezes, eu acho que, se quiser, for preciso votar 10 vezes, eu voto. 20 eu voto. O erro vai acontecer, só não erra quem não faz. Né, Prado? Se fosse para esse governo fazer igual o anterior, não estava acontecendo isso hoje. Porque quando o padre mandou o requerimento fazendo um pedido para a secretária, à época, efetivar a DHAS, ela simplesmente respondeu que não tinha nenhuma possibilidade, porque o jurídico falou que não tinha. Agora, está sendo muito mais gente beneficiada, 99% está beneficiada, 1% não está sendo prejudicado, porque se eles não tiver hábil a ser efetivado, não vai ser. E se nós votar esse projeto, se estiver faltando alguém e o prefeito achar que a necessidade de efetivar, ele manda um outro projeto, nós vamos aprovar, seja com o extraordinário, seja em outra reunião. O importante é que o prefeito está antecipando uma efetivação que no futuro escorre o risco, com esse governo louco que está lá em Brasília, que eu não votei, de acabar com a estabilidade e acabar com os concursos. Essa é a preocupação do nosso governo. Então eu acho que tem que votar. Quem quiser votar contra, que vota. Quem tem que votar, tem que votar. Ué.
Senhor presidente. Valdemir.
Senhores vereadores. Primeiramente, gostaria de deixar bem claro, como já foi colocado aí, que a responsabilidade do número não é nossa. Ela é do executivo. O erro nem do prefeito, nem da secretária, o erro foi feito lá de um técnico, né, do Recursos Humanos, que fez um cálculo errado, esqueceu de colocar o nível 2, nível 3, nível 4 da ADHs. Eu acredito que nós vamos votar esse projeto, sim. Nós vamos aprovar esse projeto, sim. Lembrando, senhores e a senhora, que no projeto tem a questão do 20%. Além daquele número que já está, se o governo precisar de mais vagas, ele pode adequar esse número ainda até mais 20% do número que está sendo aprovado. Então, existe um número, uma margem boa, uma margem tranquila, para poder atender às necessidades do município. Se acaso, né, este número realmente for um número inviável, como aconteceu no número DH, por ter esquecido disso, e aí o número ultrapassava os 20%, por isso precisou ser refeito, que nós estamos refazendo. Eu não vejo também dificuldade nenhuma, se acontecer um erro grave, como aconteceu, de precisar ser refeito, nós podemos refazer isso para atender a necessidade do município, que não pode ficar sem professor e sem ADH. Mas não vejo necessidade de a gente adiar o projeto, porque é uma questão da necessidade, da urgência de solucionar isso. Porque a Secretaria de Educação precisa fazer planejamento, precisa resolver essa questão do número, precisa ver essa questão do fim dos contratos, precisa já planejamento para 2020. Então, eu volto a dizer aos senhores e à senhora, existe a lei dizendo que pode o número ter 20% a mais no caso de aumento da necessidade do número. Então, eu acredito que não vai ser necessário nós adiarmos isso.
Tadeu Fernandes.
Presidente, o que eu ia dizer exatamente que o padre falou dos 20%, só eu acho engraçado, né? O governo anterior do Maurílio faz o concurso, né? E não efetivou o pessoal, aí agora tem essa bagunça aí, né? Eu acho que nós temos que votar, qualquer o vereador que quiser, né, pedir vista, é um direito dele, mas nós também nós temos que votar contra ou a favor à vista dele. Porque o jogo aqui é as professoras. Estão aí no efetivar ela porque não quis, né? Não era interesse. Aí fizeram o concurso, né, para, como se diz, para prejudicar o próximo prefeito. Aí caiu na armadilha, né? Agora o prefeito pegou, está efetivando, aí agora vem os ciúmes. Só que esses ciúmes não é ciúme de efetivar as DHs, não. É ciúmes político. Porque isso aí foi uma das piores derrotas da oposição. Então é isso aí. Então isso aí é ciúme, é inveja do prefeito ter assumido, ter efetivado. É isso aí, ó.
Presidente, eu acho que o vereador não está entendendo o que está acontecendo, não. Ele está falando que o senhor
não
está
sabendo. Não, vereador, você não está entendendo.
Você está enganado, completamente enganado. Aqui, alguém, eu acho melhor pedir vistas.
Não, a gente vota o projeto. Eu acho melhor, Décio, é quem é contra ter coragem de
votar. Não, não, não. Quem é contra tem que resolver o que ele quer, Guinho. Tem que resolver o que ele quer, ele não sabe o que ele quer, velho.
Guinho,
ele não sabe o que ele quer.
Eu voto contra a
vista. Não te passei a palavra, não.
Gente, tem que ter uma mensagem do prefeito.
Presidente, vamos pôr para votar.
Eu queria pedir aos vereadores que vamos acompanhar a vista do vereador Batata aqui. Vão pedir visto 3D, Batata?
Então, a gente, segunda-feira a gente resolve isso.
Então, a gente
vai resolver.
A gente tem mais duas sessões ainda,
então,
gente.
Então, mas eu já havia combinado com o Zé Ricardo, com o Guinho, com o padre, a semana que vem, como a gente tem feito direto, segunda-feira, vai ficar o dia inteirinho aqui para
gente ver. Vamos acompanhar a vista do vereador.
Vamos sanar essa dúvida aí, gente.
Três dias,
a gente, né?
Resolver se ele vai pôr supervisor lá. Ô vereador Tadeu, o senhor não entendeu o seguinte.
Porque, calma aí, gente. Deixa eu ver.
Mas eu acho que é o seguinte.
Elas saíram, elas não estão mais. O senhor percebeu isso?
Eu só vou discordar um.
O senhor percebeu isso?
Vereador.
Então, senhor, vai prejudicar o supervisor.
Fábio, só um minutinho. Só um minutinho. Eu só vou discordar que a minha colega disse. É o seguinte. Se está aqui no papel, está aqui, ué. A vaga não é que o prefeito falou lá, ele pode ter equivocado, acontece, hein? Lá na rádio, lá na... O que vale é quem está aqui, ué. Ué, o que vale é quem está aqui. Mas diante dessa dúvida que né, até o próprio Tadeu agora disse, essa bagunça, mas nós não podemos aprovar uma
gente,
bagunça.
Gente, está em tempo.
Então, dá tempo ainda, gente. Eu tenho certeza que, né, com o empenho, com a gente estudar melhor, que até segunda-feira a gente resolve isso.
Senhor presidente. Eu concordo com o que o padre Valdemilson falou, né? Realmente, sobre essa questão que tem ainda os 20% que fica, né, sobre a responsabilidade do prefeito se achar necessário, né? Mas mesmo assim a gente percebe que precisa se rever mesmo essa questão do conteúdo envolvendo os números do projeto, né, porque é um desgaste desnecessário que a gente está tendo. E é uma responsabilidade muito grande, né, porque quando se fala com relação à questão da educação, né, a atenção, né, fica praticamente em peso aí de um maior número de categorias de servidores voltado para nós aqui, né. Então, ao mesmo tempo, acho que o vereador Batata tem razão. Mesmo eu sendo servidor e querendo que resolva a situação da categoria dos educadores, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem condições de pedir essa vista, sim, para poder a gente dar a oportunidade do prefeito nos enviar, né, o que falta, porque ele pode talvez ter errado. Eu já falei para ele, falei, ó, presta atenção, tá tendo, você está anunciando uma situação e acaba que no projeto está, às vezes, acontecendo outra. Então, acho que vale a pena a gente ouvir o vereador Batata também, né, para a gente poder votar na próxima segunda-feira com mais tranquilidade. Acho que vamos ter aí calma e tranquilidade, porque a situação aqui envolve paciência, e a gente tem tempo para isso. E, ao mesmo tempo, eu parabenizo o prefeito, porque ele foi audacioso, sim, independente do número. Né, ele foi audacioso em dar a oportunidade de efetivar mais profissionais da educação, né. Eu acredito, o projeto está tão polêmico até o som está dando problema. Eu acredito que o número de profissionais a mais para efetivação, nem esses profissionais que estão aguardando acreditavam que ia ser chamado para ser efetivado. Então, eu parabenizo o prefeito pela audácia, sim, né? E a gente espera que realmente possa tudo se resolver e eles serem felizes.
Está em discussão um pedido de vista? Calma aí, deixa aí.
Mas só, eu queria fazer uma segunda proposta. Antes da gente votar a vista, eu gostaria de a gente pedir 5 minutinhos para a gente rever, porque na minha opinião, não tinha na tabela anterior também supervisão. Não tinha. Então não é esse argumento que está levantando, ele não é verdade. Porque também já não tinha na outra, então acho que a gente só pode 5 minutinhos para a gente olhar lá dentro para ver se tinha. Isso nesse tem, só para a gente confirmar.
Muito essa presente, outra coisa, não para o José, tranquilo, mas tem que saber a intenção. A intenção do vereador, e não do pedido de vista, mas a intenção do vereador de falar que o projeto está errado. A tua intenção está correta, a do Batata está correta, agora dos outros eu não sei.
E outra coisa, nós
já era contra todo mundo. Você questionou? Você questionou? Você questionou?
E outra coisa, gente,
toda vez você vai fazer a mesma coisa.
Alguém. Eu vou acatar o pedido de 5 minutos do vereador. Reunião suspensa por 5 minutos.
Ô, você tá ficando louco, Adão?
Do que você tá falando?
Pô, é a DH, o que, que tem a ver com alguma coisa?
Pensou lá.
O que, que tem a ver com o concurso?
Passou lá e estudou.
O que, que tem a ver com o concurso?
Não, rapaz, isso aí esqueceu da carreira.
O que, que tem a ver com. Você tá louco, rapaz?
Quer?
O que, que tem a ver?
Sai da rua assim, ó.
Minha Cátia.
Ah, falou lá, lembra? Né? Manda pra cá, fica pra você ver.
Minha Cátia. Tô voltando. Cadê a Cátia? Ei. Reiniciando a sessão aqui.
Senhor presidente.
Batata.
Então, diante dessa nossa reunião lá, reuniu aqui eu, Carlinho e o João Carlos, que é da comissão, chegamos a um consenso. O Zé Ricardo fez a explicação devida lá, o nosso procurador com autoconhecimento, consultou o Rodolfo, né, e também um pedido político do Dominguinho, e com a concordância dos colegas, retirar o pedido de vista.
Em discussão, projeto.
Senhor presidente.
João Carlos.
Então, a gente viu que várias vezes o projeto veio e a confusão ela foi levantada aqui em plenário, até pelo próprio Flauzino e pelo próprio Décio. E houve essa correção. Houve esse trabalho da nossa comissão, juntamente com a Comissão de Justiça e o nosso procurador. Então, eu creio que, e acredito sim, nas pessoas e nos vereadores que aqui estão, o Dominguinhos, que pediu o pedido político, e eu acho que, acho não. Eu tenho a consciência que eu vou votar a favor e com a consciência tranquila do dever cumprido.
Senhor presidente.
Domingos.
O problema é que o que manda, conforme até o padre Vandenilson falou aqui, o vereador Vandenilson falou aqui, é o projeto aqui, para nós, passamos. Se o prefeito falou lá na rádio, ele não tem documento em mãos. Pode ter algum desvio que ele falou lá, falou por falar. Agora, quem manda é aqui. Aqui nós estamos sabendo que está passando esse projeto de acordo que já veio da secretaria para cá e foi ouvido pelas comissões. Essa é a realidade. Então, como eu falei com o nobre vereador de partido, que ele entendeu tirar a vista, porque os projetos, conforme foi discutido nos bastidores aí agora, explicado, está tudo certo.
Ok,
posso falar?
Peraí, pela ordem aqui. Kátia.
Bom, eu gostaria de esclarecer o seguinte. No papel de vereadora, como eu estou aqui para defender os interesses da população e não do prefeito, posso dizer com a maior satisfação e com a maior tranquilidade. Ao sentir a preocupação e ao ser, inclusive, procurada, porque eu acho assim que as pessoas aqui na Câmara acham que a educação não me procura, não. Né? Sendo que um dos motivos pelos quais eu estou sentadinha aqui nessa cadeira, eu creio que foi através das mãos da educação. Então, ao perceber e ser procurada da grande dificuldade em se entender o que se estava escrito e o que se estava sendo falado, eu levantei a questão porque é a minha obrigação, Uma vez esclarecido de que o número de supervisores já era o suficiente, por isso foi retirado, e ninguém falou nada sobre isso conosco, porque eu não sei, saí da educação tem 4 anos, eu não sei o número de supervisores que estão trabalhando, não, aí. Não sei, não tenho obrigação de saber, não. Agora, a obrigação é do líder do governo esclarecer, explicar, não sabe explicar. Aí vira essa confusão aqui. Então, a minha questão é essa. Eu estava aqui defendendo o direito das supervisoras, que não estavam citadas mais no projeto, certo? E quando eu pedi vista, ao contrário de que alguns vereadores aqui pensam, tem nada de ciúme, não. Eu não tenho ciúme de nada, não. Porque, para mim, é um prazer ver tanto esse prefeito, Luiz Antônio da Silva, quanto o Zé, o João, efetivar, convocar e efetivar um concurso que foi feito na gestão da qual eu estava presente. Então, essa bobajada, essa perda de tempo de falar que ciúme do quê? Pelo amor de Deus, eu tenho 50 anos nas costas, estou aqui para ficar com ciúme. Ah, faça-me um favor. Então, cumpri a minha obrigação e saio daqui hoje feliz. Feliz, porque foi esclarecido e eu cumpri com aquilo do qual eu fui eleita para fazer.
Senhor presidente,
vale.
Quem tem obrigação de assessorar e de explicar, não é eu não, é a assessora dela, o assessor jurídico da Câmara, eu não tenho obrigação de assessorar nem de explicar a ninguém. Que fique bem claro isso. Agora, você poderia ter ficado feliz há 2, 3 anos atrás, quando o padre fez um requerimento para você efetivar, se não quis, agora você fica feliz pelo prefeito Luizinho. Muito obrigado.
Tadeu Fernandes.
Senhor presidente, queria pedir desculpa aí para os internautas. Aqui no plenário é para isso mesmo, tá? Para a gente chegar e cada um mostrar o verdadeiro pensamento, né, de cada vereador, né? Então eu acho o seguinte, não é bobeira não. Como a senhora se sente mais culta, eu mais simples, mas infelizmente o voto da senhora vale tanto quanto eu, e quando eu estiver aqui a senhora vai ter que me engolir.
Eu? Não entendi, não. Repete aí, por favor.
Aqui, ó, eu não sou de ficar repetindo, não, mas eu pego o áudio aí.
Você já esqueceu o que você já falou, né? Por isso que você não repete.
Passa a palavra ao Reginaldo Flauzino.
Senhor presidente, eu acho que vários educadores que estão nessa expectativa devem estar nos assistindo, né? E a gente está causando mais dificuldade ainda de entendimento para eles. O importante é que voltou-se atrás, não vai ter a vista mais, não vai ter necessidade de ter a vista mais, atrasar mais ainda a votação do projeto. Tá? Esse tempo que a gente teve ali foi para poder resolver, foi para poder buscar informações que ainda nos estava gerando dúvidas, através do nosso procurador, através do procurador da prefeitura, onde a gente chegou realmente a informação de que o número de supervisores já está incluído, né, no plano de carreira já da educação. Então, por isso foi retirado desse projeto. Simples, tá? Se for necessário, vai ser sim chamado e efetivado, né, padre? É isso que tem que ficar claro. Não faz parte do projeto, mas não quer dizer que não vá, né, ser efetivado, mas é dentro da necessidade. E agora é a gente tocar o barco, né, porque o objetivo aqui não é a gente ficar nessa discussão, nessa briga política, porque envolve muito mais, que é a questão do pessoal que está precisando ter o projeto votado e, se Deus quiser, efetivado.
Odemilson. Senhor presidente, eu acho que isso é importante, eu gosto de deixar bem claras as coisas, né? O objetivo também não é, como foi colocado pela vereadora Kátia, que ela defende a população e nós defendemos o prefeito. Eu não estou aqui defendendo o prefeito. Nós estamos defendendo o bem da nossa cidade. Hora nenhuma estou aqui, não é vantagem ou desvantagem do prefeito. Não é uma briga política. Nós estamos tentando solucionar a questão da educação. Tanto isso que, consciência tranquila, como disse, já fiz esse pedido, já brigou por isso lá em 2015, tanto que, quando o projeto veio para a Câmara, ele fez questão de trazer os professores aqui para tirar as dúvidas deles. Trouxemos aqui os responsáveis pela prefeitura, os que vieram aqui também vieram trazendo a formação que eles tinham. Houve um número errado, também não foi culpa daqueles que aqui estavam, dos procuradores, tentaram acertar. Então, não, consciência também tranquila, não estou aqui para defender prefeito, eu estou aqui para defender também a população. E os professores, nós estamos aqui para defendê-los. E, graças a Deus, então, uma coisa boa está acontecendo, a possibilidade de efetivar.
e dizer aos supervisores, tá aí, a questão da tabela. O prefeito, se quiser, depende da vontade dele, ele pode sim também efetivar mais supervisores, porque a lei já permite. O prefeito só pode fazer aquilo que permite. Ele não poderia, nem se ele quisesse, efetivar mais ADHs e nem mais professores de carreira A, porque a lei não permitia. Agora, para supervisor, a lei já permite. Então, já está claro na lei, tem sobrando 22 vagas, sobrando, que é possível, além daquelas que já estão disponíveis, tem mais sobrando na lei, mais 22 vagas, além dos 20%, como já havia alertado aqui. Então, a nossa defesa aqui, minha consciência também é muito tranquila nesse ponto. Não estamos aqui defendendo o prefeito, nós estamos defendendo também a população, defendendo a educação. E graças a Deus, nós tive aqui, em vez de nós pedirmos vista de amanhã na semana, a capacidade de a gente fazer ali e resolver a questão. Então, voltando aos projetos já hoje, já dando solução para essa questão. Então, isso é prova que não é defesa de prefeito, não. É defesa também de vocês, professores.
José Carlos.
Eu gostaria de parabenizar o prefeito, porque esses cargos que estão sendo efetivados aí, o pessoal já está esperando há muito tempo. Então, é um sonho para cada um poder ser efetivado. E nós aqui, o que vier a favor da educação, a favor da população, pode ter certeza que nós estamos com eles.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 80 de 2019 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a desafetação e doação de trecho de via pública subutilizada em encargos para fins empresariais e da outras providências. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Eu, como desde o governo anterior, essa questão de doação de terreno, eu sou contra. Agora já imaginou doação de terreno, doação de rua. Aí o pessoal pergunta para a gente, mas doação de terreno já é meio difícil da gente entender. Agora doação de rua, tá. Só que essa nova modalidade que tem apresentado da contrapartida, isso aí vem um pouco, tranquiliza a gente. E nessa questão existe a contrapartida, né, do Benguim, dos parquinhos, você sabe, né? Essa aí é dos parquinhos. Eu, para sanar essa minha dúvida, para não levantar dúvida de forma alguma, estive na maior presença do vereador Edson, lá vendo essa rua. Estive com o Rodolfo, lá do planejamento, ele explicou para mim, e estive com o Luizinho. E realmente, ali na essa rua que vai ser doada, a situação topográfica dela ali é péssima, né? Então eu acredito que é um benefício para o município. Mas só para relembrar, infelizmente, eu até falei com o Carlinhos, o padre também tem até um projeto de mata nativa, né? Infelizmente, aquele loteamento ali, para cima dos predinhos, entre lá na rua Monteiro Lobato, até lá na Vista Grande, coitado dos proprietários. Já do governo anterior, com a doação que eu fui contra, de rua para escola, matou tudo ali. Você pega, por exemplo, para carteiro, para Uber, para todo mundo. Ele se perde ali, João Carlos. A Raimundo Correia vem, ela morre lá nos predinhos, certo? Para cima dos predinhos, ela volta a ser Raimundo Correia. E morre lá no Bagé e no quartel. E na Vista Grande ela volta a ser Raimundo Correia. Olha que do governo anterior e desse governo. Me desculpe lá, eu tenho um bom relacionamento com o pessoal lá, mas esses engenheiros, esses que fazem esses planejamentos lá, são analfabetos. Eu acho que eles não fizeram uma boa faculdade, não tem noção de cidade. O mesmo caso é dessa rua de Celino Kubitschek, que hoje nós estamos doando. Certo? Que está fazendo a contrapartida. Ela pega ali esse pedaço inútil, ocioso, que no governo anterior, quando doou para a escola, eu tentei pôr uma emenda, viu, Frauzino? Que ali descia uma água danada do Jardim São Carlos de cima. Houve desmoronamento lá de barranco, muro lá e tal.
para a empresa que foi beneficiada, não sei se os nossos colegas lembram, para canalizar essa água, a empresa, ó, deu nada, certo? Ela simplesmente concretizou, os seus proprietários são donos quase aqui da Praça Doutor Emílio Silveira inteirinha, certo? São, vendeu 30, 40% da empresa lá, por a bagatela de 260 milhões, e é isso aí, nós doando rua para a empresa desse porte. Fechou um punhado de empresa com fenda, levou o caminhão, não empregou ninguém. Viu, Tonê? Essa é a nossa realidade. Matou, infelizmente, matou aqui lá. Então, também, essa contrapartida, já no governo anterior, eu tentei, como dizia o Paulinho, né, embutir essa emenda, mas não deu certo. Então, a rua Juscelino Kubitschek, que é essa que a gente tem em menção, é da mesma forma. Ela pega, vai pegar beirando ali o muro do condomínio de Alfenas, viu, Vlauzina? Ela sobe, morre de novo na escola, ali como eu disse, morre no quartel e volta lá na Vista Grande chamada Juscelino Kubitschek. Não tem carteiro, não tem, né, não tem entendimento. A rua, ela ser cortada, picada 3 vezes. Então, né, que o planejamento, até tinha falado com o Luiz, falei lá, para a gente mudar o nome dessas ruas. Ou que seja, Raimundo Correia Travessa 1, Raimundo Correia Travessa 2 e 3. Porque o carteiro, entregador de gás, está todo mundo perdido, ninguém sabe. Quem tem essa noção dessas particularidades, a gente que mais convive ali, nós vereadores, que temos, né, mais assim, mais um conhecimento. Então, senhor presidente... Alguém falou alguma coisa?
Eu, então.
Ah, desculpa. Diante dessa contrapartida, né, que eu achei que é uma inovação, uma coisa boa, né? Por isso que eu vou ser favorável a esse projeto. Mas deixo aqui essa advertência que lá, esse pedaço lá, está complicado em termos de identificação de rua.
Bem, eu gostaria até de salientar que ali a prefeitura, a manutenção da prefeitura é caríssima, né, Décio? Toda vez que chove muito, é muita água, desbarranca ali o passeio ali que tem ali, leva tudo para dentro dos condomínios, dos prédios, né, Batata? Entope tudo lá. Então ali vai ser uma boa, ali sem contar o que a prefeitura vai levar dos parquinhos. Então, por isso, a favor.
É só a parte. Mas Nossa. Aí então a contrapartida tinha que ser drenagem, não tinha que ser muro.
Ô presidente. Eu até concordo com o Batata, o Batata tinha que fazer alguma coisa para mudar esse nome de rua, para até lá sim um outro, só que aí tem aquela questão, não do pessoal de Alfenas. Vou dar um exemplo para você da rua Antônio Carlos. A rua Antônio Carlos, ela ia até lá na Chapada. Aí veio a Unifal, não sei qual prefeito que doou para a Unifal, a rua dividiu no meio. Né? E o João Batista Silva deu o nome, na época, para o Nabor, acho que é porque é Nabor, taxista, né, Dessa? Na Bortoledo. Então a rua cai na Bortoledo e o Antônio Carlos é de lá. Só que as pessoas que moram na rua Antônio Carlos depois da Unifal, eles têm problema com o recebimento de conta de telefone até hoje e nada resolve. Eu mandei ofício até para o Rio de Janeiro. Por que? Eu não sei. Por conta dessa divisão da rua. É complicado. Mas é o que você falou, você está correto, você está cheio de razão. Agora, com relação à rua naquele lugar lá, eu vou dar o mesmo exemplo de Campos Gerais e Campos do Meio, que só leva a pinga sodinha. Lá só serve para atalhar, para ir no Pedro Paulino, para o Carlinhos Cabacuari.
Ô Gui, só para exemplo, a Fernando Horta Lemos é idêntica. A rua Fernando Horta Lemos. Não tem
problema. Em votação, os vereadores que apoiam permaneçam como se encontram, aprovado por todos. Discussão e votação, segundo turno. Projeto de lei nº 47/2019, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa as despesas do município de Alfenas para o exercício de 2020. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que apoiam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei nº 69/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a promover a remissão de créditos fiscais e a conceder isenção de tributos municipais. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei nº 70/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a Lei Municipal 4.564, de 18 de novembro de 2014,
que dispõe sobre cemitério, jardins e crematório e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de Lei 73/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal nº 4.862, de 16 de julho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento Financeiro de 2020. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de Lei nº 74/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal nº 4.773, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Alfenas para o período de 2019-21. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais. Pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutido ou comentado no expediente ou na ordem do dia. Solicito o vereador Reginaldo Fozinho que faça a leitura do comunicado.
Convite especial. Alfetur, Alfenas Transportes e Turismo Limitado, tenho o prazer de convidar vossas senhorias para a reinauguração do terminal urbano José Vieira dos Santos, no dia 30 de novembro de 2019, às 10 horas, no antigo terminal rodoviário, a Praça Dr. Emílio da Silveira, 292, Centro, Alfenas. Sua presença abrilhantará nosso evento. Cássia Gisele Vieira dos Santos, sócia administrativa.
Só um minutinho, por favor. Convocação. Fico, senhores vereadores, convocado para a sessão solene a ser realizada no dia 28 de novembro de 2019, quinta-feira, às 20 horas, no Salão Novo da Câmara Municipal, para a solenidade de entrega de diploma de honra ao mérito ao senhor Nilson Alcides de Paula Santos, por iniciativa do vereador João Carlos Tercete Augusto.
Eu gostaria de convidar a todos, por uma falha da minha assessoria, não foi enviado o ofício para estar na pauta, para estar incluído na pauta. Na sexta-feira, dia 29, nós vamos homenagear com o título de cidadão honorário o queridíssimo médico cardiologista Dr. Olavo. Né? Dr. Olavo presta serviço na Santa Casa e no Instituto Coração. Né? Eu gostaria que vocês que pudessem, que gostam dele, que admiram o seu trabalho, pudessem estar aqui.
Eu só não entendi. Duas?
Uma é na quinta-feira e a da Cátia é na sexta.
A tua é quinta?
A de João Carlos é na quinta-feira, às 20 horas.
Prazer, João Carlos. Eu vi nas...
Ô, Fábio. João Carlos, de antemão, peço desculpa, que eu vou estar a serviço da Câmara, certo? Não poderei participar. E sexta-feira... abre sua expectativa de um bom 0800, pode contar comigo. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.